pauta é...
O nosso programa Rádio Sociedade é herdeiro de uma longa tradição. Carrega o nome também, o presente e o futuro da rádio mais antiga do Brasil, a Rádio Sociedade, fundada em 1923 por Edgar Roquette Pinto. Hoje nós vamos revisitar alguns episódios na história que concorreram para a distribuição da informação e para a formação também dos brasileiros espalhados no nosso país. Para isso, a gente conta com a participação da Maria Gabriela Bernardino. Ela é doutora em História das Ciências e da Saúde pela Fiocruz e é professora do Colégio Castro Barreto, no Rio de Janeiro. Maria Gabriela, bom dia para você.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
A satisfação
e mais uma vez,
é nossa.
Agradeço muito.
Vamos começar, então, falando das primeiras décadas do século XX, Maria Gabriela. Me parece que ficaram marcadas pela busca da modernização, né? Um dos marcos desse processo foi a linha telegráfica, em janeiro de 1915. Então, o que eu gostaria de te perguntar a princípio é qual foi o impacto da possibilidade de comunicação à distância para o projeto do país que, há poucos anos, tinha se tornado republicano?
Sim, sim. Na verdade, esse projeto que a gente conhece como Comissão Rondon, né, ele abrange de 1907 até 1915, que é a Comissão das Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas. É importante a gente lembrar que esses locais eram de difícil acesso. Para você chegar a Mato Grosso, você deveria descer pela Bacia do Prata, para depois voltar a Mato Grosso. A escassez de comunicação era muito grande e isso foi enfatizado após a Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX. Né? Esse projeto de telégrafo até Mato Grosso começa finalzinho do século XIX, de 1900 a 1906, que é um projeto que o Rondon participa, e esse que a gente conhece por Comissão Rondon, que é de Mato Grosso até o Amazonas, vai de 1907 até 1915. E, na verdade, nesse período, nós temos várias expedições, né? A gente chama de comissão, mas são várias expedições. E que, como bem disse o Roquette no livro Rondônia, né, logo na introdução, ele fala que os telégrafos eram o pretexto. Não que os telégrafos não fossem importantes. Obviamente, eles estavam procurando essa via de comunicação. Mas a gente não pode deixar de ressaltar a importância científica dessa comissão, porque eram áreas desconhecidas do país, né? E para você desenvolver um projeto de modernização de país, como era a mentalidade da época, você precisa conhecer. E, como eu disse, essas áreas eram tidas por afastadas e tidas também por atrasadas.
Sim.
E o Roquette fala, os telégrafos eram um pretexto porque as atividades científicas dessa comissão, como geografia, geologia, médicos, foi uma comissão científica de forma geral.
Entendi. Agora, Gabriela, o Marechal Rondon, inspetor, né, geral das fronteiras, se tornou patrono das comunicações também. Ele se interessava, inclusive, pela população indígena e demonstrou, como você muito bem explicou, que o telégrafo era apenas um dos interesses, né, dessas expedições ou dessa comissão. A gente consegue, na história, destacar a importância da figura, em específico, do Marechal Rondon para o êxito dessa comissão, dessas expedições?
Nossa, sem dúvidas. O Rondon, nós tínhamos uma série de intelectuais com positivistas, né? Ou com inspirações positivistas, em que eles viam no Rondon esse homem a serviço da ciência, esse exemplo, E foi muito transformador você ter esse homem que tinha uma legião de seguidores ser a pessoa, à época, a falar morrer se for preciso, matar nunca, acerca dos indígenas. Inclusive, o Rondon chegou a levar uma flechada de um índio nambiquara em 1907, né? Mas sempre teve uma posição muito, muito apaziguadora em relação aos indígenas. O que a gente precisa contextualizar, né? Muita gente vai falar, mas era um aculturamento, porque ele achava que os índios deveriam ser civilizados e tudo mais. Mas a gente precisa pensar que, antes disso, muitos queriam exterminar a população indígena.
Sim.
E tem uma coisa que é pouquíssimo falada, que é a participação do Rondon, isso anos depois, tá? Não estou falando mais do início da Primeira República, assim, no final dos anos 40. Durante a década de 40, o Rondon está muito envolvido na criação do Parque Indígena do Xingu, que é muito creditado aos irmãos Vilas Boas.
Sim, sim. Agora, voltando a falar da questão do telégrafo, você citou Edgar Roquette Pinto participando dessas expedições. Sim. E não vou dizer por ironia, né, mas por consequência desse processo de modernização, há algum tempo depois, pouco tempo depois, foi justamente a difusão do rádio que, de certa forma, fez com que o telégrafo, confio, né, tenha se tornado ultrapassado, tenha se tornado, de certa forma, esquecido naquele período?
Olha, a maioria das referências dizem que sim, que a chegada do rádio fez com que o telégrafo tivesse um valor menor. No entanto, para a comissão, eles acabaram em 1915 com a questão dos telégrafos, mas eles continuaram a posteriori como fazendo levantamento de rios, levantamentos geográficos. De certa forma, essa chegada do rádio, eles não conseguiram mais patrocínio para uma empreitada telegráfica. Mas como levantamento geográfico, etnográfico, isso continuou, né? Aí a gente tem essa participação muito interessante do Roquette, que é numa expedição de 1912, que eu tive o prazer de visitar os locais que o Roquette visitou.
Que legal.
Né? Campo Novo de Parecis, que eram instalados os postos telegráficos. Foi o posto de Campo Novo de Parecis, o posto de Vilhena, que naquela época não era Rondônia. A viagem do Roquette foi a Serra do Norte. E mesmo se foi em 2016 que eu fui, foi muitíssimo interessante ter contato com os indígenas que tem nas fotos, com Rondon, com Roquette. Foi interessantíssimo, assim. E é uma parte do Brasil que a gente precisa resgatar, né? A gente que está aqui no Sudeste, às vezes, vive como se fosse outro Brasil, ainda no século XXI.
Vamos falar, então, um pouco, Maria Gabriela, sobre tanto o telégrafo quanto o rádio associados a um projeto de país, pensando nessa difusão da informação e da comunicação. A gente está aqui na Rádio MEC, que é considerada a mais antiga emissora do Brasil, porque fez a sua transmissão em 20 de abril de 1923. Existe um questionamento, porque a gente tinha também a Rádio Clube do Recife, que operou lá em 1919, mas as fontes ainda citam como uma operação irregular, enfim. O importante é que a Rádio MEC ficou como herdeira dessa tradição da Rádio Sociedade, fundada lá atrás por Edgar Roquette Pinto e pelo Henrique Morizzi, principalmente.
Henrique Morizzi,
entre outros, né? Agora, o que eu queria perguntar é da importância, né, desses projetos de informação e difusão do conhecimento, que tinha, entre outras coisas, a ideia de unificação linguística do país.
Sim, é interessante a gente colocar que tanto Rondon como Roquette, eles eram homens polivalentes, mas isso era uma característica dos intelectuais daquela época. Né? Qual seria o diferencial, então, desses dois intelectuais? tanto o Rondon quanto o Roquette, eles tinham uma preocupação muito grande com a divulgação, né, dos seus respectivos trabalhos. O Roquette mais no âmbito da educação. O Rondon, vou colocar que ele investia muito em divulgar os trabalhos da comissão. A gente tem muito do material coletado pela comissão foi para o próprio Museu Nacional. E o Roquette, por exemplo, sempre teve interesse muito grande pela técnica, né, da radiofonia, e ele junto com os outros membros da Academia Brasileira de Ciências, em 1923, como você bem disse, eles formam a Rádio Sociedade, e que era uma rádio que dava aulas de português, de matemática, e só tocava músicas clássicas. E é muito interessante, né? Porque chegou a ter carta de ouvinte pedindo para a rádio tocar músicas populares. E o Roquette defendia que a rádio ela era o acesso à educação. A música popular ela já era acessível. Ele queria levar o que não era acessível, entende? Para muitos isso pode ser uma visão elitista e tudo mais, mas é uma visão extremamente educativa, que era a visão da rádio. E que em 1936 passou a se chamar Rádio Ministério da Educação.
Sim, e hoje nós podemos dizer que herdamos dessa tradição com a mesma preocupação de ajudar na formação, principalmente na formação crítica dos nossos públicos, seguindo aqui a nossa missão de rádio pública, como é a Rádio MEC. Eu só tenho a te agradecer, Maria Gabriela Bernardino, doutora em História das Ciências e da Saúde pela Fiocruz, professora do Colégio Castro Barreto, no Rio de Janeiro, conversando com a gente nessa que é a primeira conversa de uma série, lembrando aqui de momentos importantes para o avanço da comunicação no nosso país. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Eu que agradeço o convite. Um bom dia para você e um excelente dia e semana para os ouvintes da rádio.